Glória a Deus, que tempo maravilhoso, né? Que gostoso estar na casa do Senhor. É interessante que a palavra de Deus, ela é cercada de pessoas apaixonadas por estar na presença de Deus. E muitas vezes quando a gente fala alguma coisa do tipo assim, ah, a gente vai fazer um culto a mais, a gente vai fazer uma reunião a mais, a gente vai fazer um horário a mais, vai fazer uma vigília, algumas pessoas se sentem pesadas por isso. Mas Davi dizia o quê? Dizia que ele queria somente morar na casa do Senhor. Ele só queria morar, habitar para sempre na casa do Senhor. Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, esse é o sentimento que temos que ter no nosso coração toda vez que temos a oportunidade de nos reunir na casa do Senhor. Não importa a distância, a dificuldade, né? Às vezes, hoje, a gente reclama. Mas é tão simples vir à igreja. Hoje tem Uber, tem ônibus, tem táxi, tem bicicleta, tem skate, dá para vir de qualquer forma, você consegue vir. Então, carona, né? Às vezes rola uma carona e é ótimo, a gente gosta muito de servir os irmãos dessa forma também. Graças a Deus. Amados, nesta noite, nós já oramos, né? Oramos para começar esse culto, oramos pelas crianças, oramos pelos dízimos. No entanto, eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração nessa hora e fizesse uma oração direcionada a você, dando a Deus a liberdade para agir, ao Espírito Santo que está entre nós, para agir no seu coração e declarando com o seu lábio que você abre o seu entendimento para receber a mensagem que o Senhor tem para a sua vida. A palavra de Deus, ela não é no coletivo, ela é para você. Ela foi separada para essa noite. Ela foi determinada para a sua vida, no nome de Jesus. Pai, nós te entregamos o nosso coração e a nossa mente. Nós colocamos diante do teu altar e declaramos que está aberto o nosso entendimento. Nós repreendemos todo roubo de pensamento, toda distração, seja ela qual for. E nós pedimos agora, mantenha a paz no nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, porque queremos aproveitar o máximo tudo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. E eu quero começar a palavra desta noite fazendo algumas perguntas. Por exemplo, se Deus criou todas as coisas, Deus criou o mal? Para e pensa. Talvez você já se fez essa pergunta, ou quem sabe você já ouviu alguém fazê-la, né? Alguém fez essa pergunta para você, ou próximo a você. Mas a resposta é muito simples. Tudo que Deus criou é bom. De capa a capa, a Bíblia vai falar que tudo que Deus criou é bom. Então, o mal, diferente das pessoas e das coisas, ele não foi criado. Ele não é uma coisa, uma pessoa. O mal, na verdade, é a ausência do bem. Guarda isso, querido. Assim como o frio é a ausência do calor. Então, o mal é a ausência do bem. Se isso tudo é verdade, nós podemos dizer, então, que o mal é a ausência de Deus. Porque Deus é bom. E tudo que há de bom provém do nosso Pai. O Pai das luzes, amém? Concorda com esse pensamento? Muito bem. Então, portanto, né, aquilo que é oposto a Deus é que é mal. Por isso que o mal, moralmente falando, ele é chamado na Bíblia de desobediência, é chamado na Bíblia de erro, de pecado, de iniquidade. Então, são os termos que a Bíblia usa para definir o mal. E aí eu faço uma segunda pergunta. De onde vem todo o mal que nós vemos diariamente? Pensa comigo, de onde vem esse mal? De onde vem o mal que nós próprios cometemos? É muito fácil, talvez, a gente atribuir a Satanás, porque é óbvio que o diabo existe. A maior arma do maligno é nos levar a crer que ele não existe, que ele não está operando. Então, se ele não está operando, ele é um agente secreto, muito bem disfarçado. A arma do diabo é fazer-nos acreditar que ele não existe. Ele existe sim. Eu imagino que Jesus, na sua trajetória aqui na Terra, divulgando, trazendo, implantando o reino de Deus, ele se encontrou com pessoas que também faziam essas perguntas. De onde vem o mal? Eu creio que sim, por conta de algumas passagens na Bíblia onde Jesus deixa claro de onde vem o mal. E uma delas, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus lá em Marcos, no capítulo 7, onde nós vamos ouvir a resposta de Jesus para uma pergunta como essa. Então, se você está anotando, o tema dessa mensagem é o coração de Jesus. Nós vamos falar sobre o coração de Jesus. Não antes de falarmos sobre o nosso coração. Veja só. Marcos, no capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23. Vamos ver se dá para acompanhar aqui no telão. Marcos 7, 21 a 23. Isso. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Queridos, então a resposta para a nossa segunda pergunta é: de onde vem todo o mal que a gente vê ao redor e aquele que nós também cometemos? De onde vem? Jesus deixa muito claro de onde vem. Coloca a mão assim no seu coração e diz: de dentro de mim é que procede todo o mal. E quando Jesus está dizendo todo o mal, ele está falando de tudo o que pode existir. Ele cita algumas coisas, por exemplo, libertinagem, qualquer tipo de abuso com a outra pessoa, qualquer gracinha que a gente faça ofensivo, libertinagem, ultrapassar o limite que é colocado, qualquer tipo de inveja, qualquer palavra torpe que saia da nossa boca, qualquer orgulho, qualquer falta de juízo, qualquer atitude que nós tenhamos por uma falta de juízo, avareza, homicídios, qualquer imoralidade sexual, todas elas, adultério, traição de todas as formas e em todos os níveis. Ele está dizendo que vem de dentro de nós e por isso nos contamina. São as nossas próprias fraquezas, entenda isso, está dentro de cada um de nós. No domingo passado, o pastor Cris falou no culto da noite a respeito dos feitos de Judas, depois que Jesus molha o pedaço de pão no suco de uva e dá para Judas, e ele participa daquilo indignamente. Aí a palavra vai dizer que Satanás entra dentro de Judas. Só que tudo o que ele fez antes, ele fez sem a ajuda de Satanás. Tudo o que ele fez antes. Ele roubava da bolsa comum de todos eles, que era para pagar a alimentação. Ele roubava das ofertas que eram dadas a Jesus. Judas, ele era ambicioso. Ele tentou por algumas vezes persuadir Jesus. Ele criticava. Ele criticava as atitudes de Jesus e dos discípulos, tudo sem a ajuda, nenhuma ajuda do diabo. Vinha de dentro dele. Ele foi lá e vendeu Jesus, sem a ajuda do diabo. Foi naquele momento, apenas naquele momento, que ele, então, abriu a porta definitivamente para que o diabo pudesse entrar. Então vejam, as tentações, e é muito importante a gente entender isso, as tentações que nós sofremos não são demoníacas. A palavra de Deus, Paulo conclui isso lá em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 13, você pode anotar, não precisa abrir. Mas Paulo vai falar para nós que nenhuma tentação que veio a nós era irresistível. Nenhuma. Todas as tentações que vieram a nós eram comuns a homens. Ele não diz que eram sobrenaturais, não eram demoníacas, nenhuma tentação. Todas elas eram humanas. Então, guarda isso. Não existe para nós, por permissão do próprio Deus, por proteção do próprio Deus, uma tentação sobrenatural. Nenhuma. Todas, é próprio ao homem. Todas estão nesse plano humano. Muito importante você guardar isso. O diabo, ele fica ao nosso derredor, nos instigando. Ele fica nos provocando. Ele fica desafiando, nos ameaçando. Ele joga seus dardos inflamados a todo momento sobre a nossa mente, falando coisas que são contrárias à palavra de Deus. Mas ele não pode fazer nada por nós, conosco. Ele não pode fazer nada. Nada, nada, nada. Ele não pode decidir pecar por nós. Ele não pode decidir cair em tentação por nós. Ele está sempre do lado de fora. Presta muita atenção nisso. Mas ele fica instigando. Ele nos tenta provando aquilo que está dentro de nós. Ele provoca aquilo que já está dentro de nós. Então, óbvio, ele sabe, porque ele já conhece a nossa trajetória. Se tem alguém que conhece a sua área fraca, se tem alguém que conhece suas tentações, se tem alguém que conhece suas fraquezas, esse alguém se chama diabo. Mas nós podemos controlar. O pecado é a consumação do desejo que não foi dominado. Guarda isso. O pecado é a consumação do desejo. Então, primeiro eu tenho um desejo, mas eu decido o que eu vou fazer com esse desejo. Eu que tenho que decidir. Eu preciso decidir o que faço com esse desejo. E eu só peco quando eu não consigo dominar, ou quando eu decido não dominar esse desejo. Agora, é importante entender também que os mandamentos divinos, os mandamentos de Deus, todos eles foram nos dados para a nossa proteção. E como a palavra mesmo fala, mandamento, significa que nós devemos obedecer. Se você quer caminhar na luz, você vai precisar obedecer os mandamentos. Então, vejam só como é importante a gente entender isso. Eles foram nos dados para que possamos obedecer. Por isso que quando nós não obedecemos a esses mandamentos, nós pecamos. Quando não obedeço ao mandamento do Senhor, é que eu peco. Nossos desejos, eles sempre vão se inclinar para a rebeldia à vontade de Deus. Porque o nosso coração é mau. Viu Jesus falando? Nosso coração é corrupto. O nosso coração é caído. Não foi feito assim por Deus. Ele foi destruído pelo pecado quando Adão pecou. Essas coisas todas vieram para dentro do homem e foram transmitidas de geração em geração. Paulo ficou pensando muito a respeito disso, se você estiver anotando, Romanos capítulo 7, 24. E ele começa a expor, a abrir o seu coração, ele começa a dizer, olha, eu tenho tanta vontade de fazer coisas boas, mas quando eu vejo, eu já não fiz. E aquilo que eu não quero, porque eu tenho entendimento que isso não é certo fazer, mas daí quando eu vejo, eu já fiz. Sabe o que ele diz? Ele chega a uma triste conclusão. Ele diz assim, miserável homem que eu sou. E ele faz um clamor no final dessa frase. Ele diz, quem poderá me livrar do corpo desta morte? É tão profunda essa meditação, é tão sério que a gente entenda que não tem nada no velho homem que seja reaproveitável, não é reciclável nada. Quando a gente vive lá nas trevas, tudo que a gente entendeu, tudo que a gente viveu, não presta para nada. Para nada. Então não dá para simplesmente reciclar quando venho na presença do Senhor. E não dá para ficar só um pedaço. Eu preciso de integridade, eu preciso ser inteiro. Paulo está dizendo que ele mesmo, sendo o maior apóstolo que nós temos conhecimento, que teve uma trajetória impressionante, que deu a vida por Jesus. Ele mesmo está dizendo que é um miserável. Ele conclui que como homem é um miserável por causa desta luta tão terrível que vive dentro dele. E se vive dentro dele, vivia dentro dele, vive dentro de nós, cada um de nós. Agora eu quero que você preste muita atenção. O tema então dessa mensagem é o coração de Jesus e eu quero que você entre comigo nessa dimensão do coração de Jesus. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 4, nós vamos ler 3 versículos ali. Hebreus, no capítulo 4. Eu quero que você abra para que você possa rabiscar ele ali, marcar algo muito importante nesses versículos. Hebreus, capítulo 4, verso 14, 15 e 16, nós vamos ler. Hebreus, capítulo 4, verso 14, 15 e 16. E diz assim a palavra: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora, presta atenção nisso. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Queridos, que texto maravilhoso. E eu quero esmiuçar ele com você para que você não perca nada. Primeiro lugar, nós temos as nossas fraquezas. Todas aquelas porcarias que eu citei e que Jesus disse estão dentro de nós. Quando Jesus olha para dentro do nosso coração, a palavra de Deus está dizendo que ele tem compaixão da nossa fraqueza. Ele não tem nojo de nós. Ele não tem raiva de nós. Ele tem compaixão de nós. Ele tem compaixão dessa luta miserável que Paulo cita, miserável homem que sou. E você sabe o que é ter compaixão, o que é se compadecer de algo? Compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia de outra pessoa. É um sentimento que a pessoa sente ao ver a desgraça do outro. E é isso que Jesus tem, mas não é só isso. Esse sentimento de compaixão, ele vem acompanhado de um desejo irresistível de minimizar o efeito daquela tragédia na outra pessoa. É um desejo irresistível da parte de Jesus. Então vejam, ele tem compaixão de nós. Ele sofre ao nos ver, ao olhar para o nosso coração e enxergar lá dentro adultério, assassinato, orgulho, avareza. Ele sofre por nós. Ele se compadece de mim e de você. E mais, ele se compadece ao ponto de desejar arrancar isso de dentro de nós. Ele tenta minimizar isso de alguma forma. Também significa uma participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Então, o mal que está dentro do meu coração e do seu coração, Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia disso. Ele deseja diminuir o nosso sofrimento, deseja tirar a nossa tristeza, a tal ponto que ele deseja nos fazer carinho, porque compaixão é ter ternura. Ele deseja nos afagar. Quando ele olha esses sentimentos lutando dentro de nós, ele quer nos abraçar. Ele quer estar conosco. Então, eu quero que você pense, por favor, pare e pense. Qual é o coração de Jesus? Como é o coração de Jesus? O nosso é mau, totalmente mau. Mas o coração de Jesus por mim e por você é um coração de tanto amor. Que amor é esse? E como diria lá o Galvão Bueno, pode isso, Arnaldo? A gente está ofendendo a ele. E ele quer nos afagar, ele quer nos abraçar, ele quer nos amar. Ele se compadece de nós. Só que o verso que nós lemos, esses três versos, ele fala algo além disso, além de revelar o sentimento de Jesus, fala um pouquinho mais. Ele fala também que lá onde Jesus está hoje, no trono de graça, nos céus, de lá, ele que é homem, o único homem no céu, homem, porque ele é Deus que se tornou homem por nós. E ele subiu como homem aos céus, de onde vai voltar. Lá onde ele está, no trono da graça, ele diz que é para nós entrarmos ousadamente. Ele diz que é para eu e você entrar naquela hora que a gente não se acha digno. Naquela hora que a gente está tão envergonhado. Que a gente está arrasado, que a gente fez tudo errado. E a gente sabia que não era para fazer assim. Mas a gente foi e fez. Ele diz, entre ousadamente no trono da graça. Venha buscar graça para você. Ele está lá no céu. Há um trono de graça aberto para mim e para você, cheio com essa misericórdia que tem no coração de Jesus. O coração de Jesus está lá. E é esse o coração que ele tem por mim e por você. Misericórdia e graça. E tem mais. Chegando lá, nós podemos alcançar esse superpoder. Gente, presta bem atenção. Nós somos salvos pela graça. Nenhum de nós merece ser salvo. Não fizemos nada. Ele nos escolheu. Ele nos pegou lá no lamaçal da nossa falta de entendimento e pecado. Nós nem sabíamos quem era ele. Ele nos tira de lá e ele, pela sua única graça, pela sua força, unicamente dele, não nosso, sem nenhum esforço nosso, muitas vezes a gente vem até arrastado. Muitas vezes a gente nem queria. Mas quando a gente recebe essa graça para nossa salvação, é um presente que nós não merecemos. Só que graça não é só para salvação. Graça é um poder sobrenatural que eu e você precisamos acessar. Eu e você precisamos entrar no trono da graça e nós precisamos pegar do trono da graça graça para vencer a vontade do nosso coração. Graça para vencer a maldição que se encontra em nós. Graça para vencer a corrupção. Graça para poder obedecer os mandamentos do Senhor. Essa graça é um superpoder. Agora veja, que interessante. Esse superpoder chamado graça nos é dado para nos ajudar nos momentos de escolha entre obedecer à vontade de Deus ou os desejos do nosso coração. Nosso coração mau. Entenda, meu amado, a graça não é apenas para nos alcançar lá no lamaçal do pecado. A graça foi necessária lá, mas ela também nos ajuda quando a gente cai. Ela nos ajuda quando a gente se machuca, quando a gente se fere. Mesmo quando a gente não devia ter caído, a gente caiu. Deus tem misericórdia, Jesus tem compaixão de nós. Mesmo quando a gente falhou porque não aproveitou a graça que nos foi dada, Jesus tem misericórdia de nós. Eu vou falar uma frase de John Wesley. Olha só que incrível. Como os homens lá, os pais da fé, os heróis da fé, eles meditavam na palavra de Deus. Coisa que hoje, muitas vezes, a gente não medita. A gente só quer ouvir uma boa pregação, a gente só quer saber se faz sentido ou um afago muitas vezes, mas eles meditavam sobre a palavra. Olha o que ele diz, nenhum homem peca porque não possui graça. Nenhum, nem eu nem você, tem graça da parte de Deus. Mas ele peca porque não faz uso da graça que recebeu. A gente deixa encostada a graça. E daí a gente peca. Graça é um superpoder. Guarda isso com você. Deus não quer nos levantar cada vez que nós caímos. De jeito nenhum. O desejo de Deus é que a gente tenha esse poder para não cair mais. É a graça para não permitir que a gente caia. Se a gente cair, ele vai estender graça sobre nós. Mas o desejo desse coração de amor por nós, quando Ele quer nos afagar, quando Ele nos abraça com ternura, quando Ele chora por nós, quando Ele quer tomar o nosso lugar. O desejo dEle é que eu e você usemos da graça para não precisar cair, para não cair mais. Então vejam, bem claro para você, a tentação é humana, amém? Vocês entenderam isso? Está dentro de nós, nada é mais humano do que as tentações e os desejos e as nossas fraquezas. Mas a graça é sobrenatural. E a graça que nos é dada é para vencer algo que é natural, que é humano. Não é um jogo assim desigual? Você não acha desigual? Olha, Jesus nos ama tanto que Ele nos dá uma força sobrenatural para vencer algo natural. Ele nos dá o sobrenatural para vencer o humano. E a graça é poderosa. Querido, se o nosso coração é mau, nós precisamos de graça para vencer o mal. Se o nosso coração é inteiro mal, se o nosso coração não tem nada que possa aproveitar dele, Jesus precisa mudar o nosso coração. Jesus precisa mudar o meu e o teu coração. Você consegue crer nisso? Você acredita nisso? Eu e você precisamos de um novo coração. Eu e você precisamos entender que toda essa maldade, nós não podemos seguir por ela, nós não podemos aceitar que ela domine a nossa vida. Jesus nos ama, esse é o coração de Jesus. Ele nos dá essa graça tão poderosa para suprir. E eu vou dar alguns exemplos. Quando eu convivo com uma pessoa que ela é difícil, tem muitas pessoas difíceis, né? Quem aqui conhece uma pessoa difícil? Eu tive a honra de conhecer muitas pessoas difíceis na minha vida. E eu também já fui muito difícil. E eu sou prova de que Deus pode transformar uma pessoa difícil numa pessoa já não tão difícil assim, né? É claro que meu testemunho a respeito de mim mesmo não é válido, como diz Jesus, mas eu creio realmente que Ele tem feito uma obra na minha vida e pode fazer uma obra na sua vida. E eu aprendi, alguns anos atrás, a usufruir da graça. Alguns anos atrás, quando eu não conseguia fazer algo, eu pedia para o Senhor: Senhor, aumenta a graça sobre a minha vida. Eu não consigo amar aquela pessoa como ela deveria ser amada, como o Senhor amaria ela, ou como o Senhor ama ela. Senhor, me dá graça para poder amar. Eu não consigo encarar aquela pessoa depois de tudo que ela fez. Senhor, me dá graça para que eu possa. Sabe, eu achava que eu não era capaz, eu achava que eu não ia servir a Deus com a mesma intensidade se alguém da minha família morresse. Eu tinha isso comigo, eu tinha uma grande dúvida, eu pensava assim, não, Deus não vai, imagina, Deus não vai fazer uma coisa dessa, morresse de uma forma trágica, né, inesperada, porque existe aquela morte que a pessoa está doente e você já sabe, ela já viveu muitos anos, ela vai realmente ser recolhida, todo mundo vai. Agora, quando você é surpreendido por algo assim que acontece para você fora do tempo, parece que é algo desconecto. Então, era esse tipo de temor que eu tinha. Eu pensava, vai ficar abalado o meu sentimento com o Senhor. Mas o Senhor me deu tanta graça. Há mais de 20 anos atrás, eu perdi um irmão com 14 anos num acidente trágico, onde morreram também meu tio e dois primos, todos jovenzinhos. Meu irmão tinha 14 anos. E nesse dia, eu me lembro de questionar a Deus a respeito disso. E a gente sempre pensa que a gente não vai suportar. Mas eu me lembro perfeitamente do momento em que eu vi uma das minhas irmãs passando mal, teve um surto, caiu no chão e foi realmente desesperadora a situação. Naquele momento eu pedi para Deus me dar graça para ajudar a minha irmã. E pedi para Ele me dar graça para suportar aquele velório, para suportar o enterro e os dias que viriam na sequência. E eu só estou aqui hoje porque o Senhor multiplicou graça na minha vida e eu resisti àquele momento sem me afastar do Senhor. Depois daquele dia, eu aprendi que nada é difícil, nada. Toda situação difícil, eu peço graça. Eu digo, Senhor, por favor, mais um pouco da tua graça. Eu entro naquele trono de graça e eu digo, Senhor, será que eu vou resistir? Será que eu vou aguentar, Senhor? Será que eu vou ficar de pé depois dessa? Será que vai dar certo? Senhor, mais graça sobre mim. E eu saio e eu consigo vencer aquela situação, seja ela do tamanho que for. Então, amados, o que eu quero deixar para você nessa noite, neste lugar, é exatamente isso. Você tem direito, porque o coração de Jesus te dá. Você tem direito no teu dia a dia, na dificuldade que você está enfrentando. Parece difícil demais. Se parece difícil, se agarra a graça, pede graça, multiplica a graça, porque o nosso coração é mau. Não confie no teu coração, meu amado, não confie. Jesus precisa fazer uma obra em nossas vidas e Ele já fez. Ele morreu por mim, por você, para nos dar graça. Foi a morte de Jesus que trouxe graça para nós. E é pela graça que nós estamos de pé. E é pela graça que quando nós caímos e nos sujamos todos, tudinho, Ele nos põe de pé de volta. Amém, amado? Eu queria que você fechasse seus olhos onde você está. E assim como John Wesley, assim como Paulo, que meditava na palavra, eu queria que essa palavra, você pudesse ter esse momentinho aí de meditar sobre ela. Não é o coração da tua mulher, do teu marido, não é o coração dos seus filhos que é mau. É o teu coração. É do teu coração que vem toda a maldade que há ao teu redor. É do coração do homem que vem toda a situação ruim que está ao redor. Não é de Deus, não é. Dele vem a graça, dele vem o poder sobrenatural, dele vem o amor. Diga isso para sua alma. Ensine sua alma a se submeter. Deixe o Espírito Santo que mora dentro de você confirmar essa palavra. Permita que ele te leve a entender a sua responsabilidade e a conhecer o amor de Jesus. O amor de Jesus que é tão misericordioso. Ele tem misericórdia das grandes mancadas que nós damos, como das pequenas. Das grandes fraquezas com consequências tão graves, como aquelas bem pequenininha que ninguém fica sabendo. Ele chora por nós. Ele sente ternura por mim e por você. Ele quer se colocar no nosso lugar. Ele quer tirar essa tristeza que há em nós. Ele deseja que essa luta termine o mais rápido possível.